Eu esqueci de me apresentar. Se você não conhece, sou o Manuel, pastor aqui da comunidade. E hoje nós vamos continuar com a nossa série de mensagens, 10 palavras de Deus para a sua vida. E isso não tem nada a ver com algo coach, por mais que pareça, eu tenho insistido em dizer isso. Nós não somos uma igreja coach, eu não sou um pastor coach, longe disso, pelo contrário. Hoje você vai poder perceber um pouco disso, né? Porque qual coach confronta você e fala coisas que você não gosta de ouvir, né? Alguns até têm tentado driblar essa situação aí, mas a verdade é que a maioria deles gosta de falar o que as pessoas gostam de ouvir. E a gente tem visto ao longo dessa série fazendo menção exatamente dos 10 mandamentos. É por isso que são 10 palavras de Deus para a sua vida. Essa série está baseada no livro de Êxodo, no capítulo 20, os versículos de 1 a 17, que é quando Deus dá as suas palavras ao povo, que ele está libertando o Egito, através de mandamentos. E lá você não encontra isso, essa expressão 10 mandamentos, elas vêm de outros textos, mas é de fato o lugar onde Deus fala ali ao seu povo suas palavras. E a gente viu aqui que a primeira palavra de Deus para a sua vida é: não tenha outros deuses além de mim. Deus sabe, ele está libertando o povo, do quanto esse povo ele gosta de fazer deuses para si. Deus sabe o quanto nós somos tendenciosos a fazer daquilo que não é Deus, Deus. A gente faz do trabalho um Deus, a gente faz dos relacionamentos um Deus, a gente faz dos filhos um Deus, a gente faz do nosso corpo um Deus, a gente faz do prazer um Deus, a gente faz da ostentação dos bens materiais um Deus, a gente faz dos títulos e diplomas os nossos deuses, e a gente vai vivendo a nossa vida servindo a esses deuses, dedicando toda a nossa existência a esses deuses, e esses deuses eles cobram muito caro. Os deuses, por sinais, eles exigem muita devoção, muitos rituais, muita dedicação de tempo, de recurso, ao ponto, eu citei aqui, que um autor ele fala sobre isso, dizendo que os deuses, eles comem seus adoradores vivos. É por isso que você, de repente, se vê tão aprisionado na prática de algumas coisas relacionadas a esses deuses que você estabelece na sua vida, a ponto de você não conseguir se livrar, porque os deuses aprisionam. E Deus, então, o único Deus vivo e verdadeiro, está se revelando, falando conosco, dizendo que você precisa ser livre. Seja livre da adoração e da devoção a um Deus que não é Deus. Um Deus que fica exigindo de você muito mais do que você pode dar, enquanto esse único Deus vivo e verdadeiro que entra na história, ele está se revelando, dizendo que ele não quer que você divida seu coração com ninguém. Nessa peregrinação da vida, nessa jornada da vida, você precisa dedicar sua adoração exclusivamente a ele. Você precisa se afastar de toda a idolatria e você precisa voltar-se para Cristo. Então, essa foi a primeira palavra de Deus. A segunda palavra foi: não é não. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem. Não se curve diante deles. Porque se a gente tem uma extrema habilidade de tornar as coisas que não são Deus, Deus, a outra habilidade que a gente tem é reduzir Deus a menos daquilo que ele é, através da adoração e do comprometimento com imagens, com objetos e com práticas ritualísticas. Eu não sei se você tem essa ideia de que quando você atribui Deus a alguma coisa específica da qual não tem nada a ver com ele, o que você está fazendo é reduzindo Deus. Então, quando você acredita que determinada oração, determinado pastor, determinada pessoa, determinado lugar, vai fazer com que você, então, tenha uma relação com Deus, ou vai fazer com que Deus faça alguma coisa em relação a você, o que você está fazendo é um ídolo. E você está numa relação com esse ídolo de adoração, mesmo que na sua cabeça talvez seja esse único Deus vivo e verdadeiro. Mesmo que na sua ideia seja Deus, mas ao você reduzir Deus, você está tentando manipulá-lo. E quando você está tentando manipular Deus, o que você está fazendo é praticando um tipo de espiritualidade que tenta mediar a relação, a sua relação com Ele através de objetos, através de orações, de imagens, através de qualquer outra coisa que possa existir. E Deus está dizendo, seja livre da tentativa humana de criar para si mediadores entre homens e o verdadeiro Deus. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O único a quem você deve orar e voltar-se completamente é Jesus Cristo. Fora isso, você está reduzindo Deus. E Deus está dizendo, não é não, não tente. Não tente criar aí alguma coisa para tentar fazer as coisas parecerem serem mais fácil nessa relação. Porque tudo o que de Deus já foi revelado por Ele mesmo, está nas Escrituras e em Jesus. Então, você não precisa de outra coisa. E a terceira palavra de Deus para a sua vida foi, antes de falar, pense duas vezes. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usa o nome dEle de forma indevida. Porque se a gente faz as coisas que não são Deus, deuses, e se a gente reduz Deus a coisas, a terceira coisa que a gente faz, sabe o que é? É desenvolver uma espiritualidade que impõe uma cosmovisão de vida que é opressora demais. Então, você diz que Deus disse algumas coisas que Ele não disse, acreditando que seja Deus, porque você criou uma imagem de Deus da qual você tem servido, que não é Deus, e aí você começa a dizer, por exemplo, em nome de Jesus, isso vai dar certo. Não tem essa coisa assim? Eu estava conversando com a pessoa, diz assim, ó, graças a Deus eu consegui, e em nome de Jesus eu vou conseguir mais ainda. Eu fico pensando assim, poxa, que Deus é essa pessoa que tá achando que ela está servindo? De que ela pode assim dizer, Deus, você vai fazer isso e isso vai acontecer. Isso é tomar o nome de Deus de maneira vã. É você atribuir a Deus coisas que Deus não disse que ia fazer e você disse que Ele vai fazer. Sabe, todas as vezes que a gente atribui a Deus alguma coisa, dizendo que Deus vai fazer ou não fazer, quando Deus não disse absolutamente nada, a gente está tomando o nome de Deus. É por isso que tanta gente tem sido enganada, porque existem muitos manipuladores da fé, dizendo que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, quando Deus não disse exatamente nada. Até porque o mundo não gira em torno de você. Deus pode fazer muita coisa. Isso parte da vontade única e exclusiva dEle. E quando é que eu sei? Quando eu me rendo completamente a ela. Quando eu ouço Deus falar comigo e eu me submeto à vontade dEle e eu sigo as suas orientações e eu espero Deus fazer, seja o que for. Porque muito desse entendimento da gente só está atrelado às coisas boas, não é mesmo? A gente nunca acha que Deus tem alguma coisa ruim para a gente. Mas se a gente olhar para as histórias bíblicas, a gente vai mudar de ideia. Porque muitos dos personagens bíblicos passaram por muitos problemas. E Jesus mesmo não nos enganou. Ele disse, nesse mundo nós seríamos o quê? Aflições. Então, sabe, todas as vezes que você acha que Deus está dizendo alguma coisa, porque essa coisa é boa demais, você está tomando o nome de Deus em vão. Você está vivendo uma espiritualidade que é pagã. Porque é assim que os pagãos, eles se relacionavam com os deuses. Eles queriam favores dos deuses e então eles faziam suas oferendas. Eles cumpriam seus rituais. E eles imaginavam, porque estavam fazendo tudo isso, então aquele Deus ia fazer alguma coisa boa para ele. E Deus está dizendo, seja livre disso. Até porque antes mesmo de você fazer qualquer coisa em relação a mim, eu já entrei na história, já libertei vocês do Egito, estou mandando vocês para uma terra para que vocês sejam livres. E por isso, vocês deverão ouvir minhas palavras. Então, antes de você fazer, Deus já fez. Então, a sua resposta a Deus é de gratidão, é de reconhecimento pelo que Deus já fez. Então, você vive uma vida para Ele. Você não entra numa barganha. Eu faço para que Deus faça para mim, eu dou para que Deus me dê. Isso é uma espiritualidade que nada tem a ver com a espiritualidade que a gente encontra nas Escrituras. Deus primeiro mostra a sua graça, a sua misericórdia, e é porque esse povo que era escravo, que agora está sendo livre, entende a grande bênção que Deus deu a eles, então eles se rendem em adoração. Então essa foi a terceira palavra de Deus. E a quarta palavra de Deus, que é hoje, é um dia somente meu. Que diz lá no versículo 8 do capítulo 20, tá? Para quem chegou agora, nós estamos olhando para todo esse capítulo de Êxodo, capítulo 20, que é quando Deus dá os seus mandamentos, as suas palavras ao povo. Então, a quarta palavra de Deus foi: lembra-te do dia de sábado para santificá-los. Mas antes da gente aprofundar aqui, é importante a gente ver alguns pontos sobre essa quarta palavra, que são interessantes demais. É muito interessante perceber que ela encerra as palavras referentes à relação com Deus. Se você olhar para esses versículos de 1 a 17, você vai perceber que é possível dividi-lo em duas partes. A primeira é os mandamentos, que se chama verticais, que falam sobre a nossa relação com Deus. E até agora, se você tem acompanhado essa série de mensagens, você tem percebido que todas as coisas que Deus falou até esse momento refere-se exatamente à nossa relação com Ele. Então, a quarta palavra, ou o quarto mandamento, ele encerra essa primeira parte do decálogo, que é exatamente a nossa relação vertical. A segunda coisa é que existem muitas dúvidas em relação ao quarto mandamento, e a gente vai ver algumas delas aqui. E, em terceiro, é um dos mandamentos mais desafiadores. Eu confesso a vocês, enquanto eu estava preparando essa mensagem e refletindo sobre essa quarta palavra de Deus, minha nossa, quanto é desafiador. Como é que a gente tem, assim, a gente minimiza muito o que Deus falou aí. E nós vamos ver isso aqui. Agora, vamos ler então o que foi que Deus disse. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Aqui, como eu falei, existe em relação a esse mandamento muitas dúvidas, e talvez a primeira das dúvidas, e talvez perguntas que eu me faço, e que talvez você nunca tenha pensado ao ler sobre essa palavra que Deus disse, é que quem determina o ritmo da vida? O ritmo da vida, quem foi que estabeleceu? Porque você está vivendo a sua vida através de algum ritmo, seja ele mais acelerado ou mais devagar, não é isso? Todos nós estamos vivendo a nossa vida num determinado ritmo. E a pergunta que eu faço é: quem determinou qual seria o ritmo da sua vida? E muitos de nós estamos vivendo através de um ritmo da vida que está sendo ditado pelos influenciadores das redes sociais. Não é isso? Que ficam dizendo para a gente como deve ser a nossa vida. De manhã cedo você tem que se acordar, tomar logo um copo de água gelada. Não é assim? Fazer exercícios, tomar uma boa refeição e ir para o trabalho. Aí durante o dia, aí cada um vai dizendo alguma coisa. É assim ou não é? As pessoas estão determinando para outras o ritmo de vida delas. E aí você vai pegando esse ritmo de vida e vai fazendo esse ritmo de vida ao seu ritmo. Inclusive, eu caí nisso aqui, gente. Antes da minha filha menor nascer, inclusive, no período pós o nascimento dela, que eu tive uns dias de licença, Eu, assim, me internei no quarto, não dei nenhum suporte a Cibele, pequei nesse aspecto, gente. Só lendo livros sobre produtividade, sobre como você fazer melhor, com menos tempo, com menos dinheiro. Eu li uns 15 livros. E aí eu acreditei, não, agora o ritmo da minha vida vai acelerar, até porque a segunda filha eu preciso de mais dinheiro, o dinheiro está curto, o tempo também. Então eu vou ouvir o que essas pessoas estão dizendo e eu comecei a me apropriar. Agora eu vou ficar rico, vou ganhar dinheiro e comecei a acelerar a parada. O ritmo da vida sendo tocado por o que outras pessoas disseram. E aqui eu não estou dizendo que tem algum problema você ouvir os influenciadores e tantas outras pessoas. Mas a grande questão é quem estabelece o ritmo da vida. E por incrível que pareça, eu sei que a gente leu muito rápido esse texto, mas o que está acontecendo aqui, o que Deus está dizendo nas suas palavras, através do quarto mandamento, é que é Ele que estabelece o ritmo da vida. Porque você vai ter que viver a sua vida, você vai ter que trabalhar, correr atrás, fazer um monte de coisas, você vai ter que estabelecer a sua agenda, mas você precisa levar em consideração aquilo que Deus está dizendo. Logo, a sua agenda, ela precisa ser feita levando em consideração o que Deus diz, e não o que todo mundo está dizendo por aí. Então, o ritmo da vida. A outra coisa, domingo ou sábado, porque que dia ao final devemos guardar? Porque eu sei que muitos de vocês já ouviram aí sobre essa questão. É o domingo ou o sábado? Porque tem uma turma aí que vive dizendo muito sobre isso. Não, o dia a que devemos dedicar a Deus é o sábado. Mas primeiro vamos lá olhar algumas coisas, que é a primeira delas, é que a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana. Eu estou indo já para o Novo Testamento, depois a gente vai voltar para você entender o que está acontecendo aqui. Então, olha só. João capítulo 20, versículo 1, diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Depois, nos versículos 19 a 26, diz que Jesus apareceu aos discípulos no quê? No primeiro dia da semana. Depois, a gente vai perceber em Atos que o Espírito Santo desce sobre a igreja, a primeira pregação e o envio da grande comissão dos discípulos espalhando-se pelo mundo acontece em que dia? No primeiro dia da semana. Depois, a gente percebe, mais para frente, que esses discípulos são reunidos para receber a ministração da ceia no primeiro dia da semana. E depois a gente percebe que é uma prática comum, Paulo vai referenciar isso em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, que as igrejas se reúnem para adoração pública, por isso que a gente chama encontro de adoração e reflexão, por meio de contribuições, em que dia? O primeiro dia da semana, que é o domingo. Assim, a gente percebe que no Novo Testamento, nesse novo momento, Deus então desloca o dia do sábado para o domingo. E mais ainda, a gente vai perceber que na história, a epístola de Barnabé, que era uma epístola não reconhecida como inspirada, que já corria nas igrejas, inclusive você pode achá-la através de livro, se refere a um encontro dos discípulos das igrejas no dia de domingo. A gente vê, Eusébio, historiador, tem um livro também, ele conta diversas histórias mostrando que os discípulos se reuniam no domingo. E a gente tem ali o imperador Constantino, que a gente só vai saber se de fato ele se converteu ou não no dia que a gente chegar lá diante de Deus. Mas a gente sabe que ele tornou isso uma lei. Ele disse, olha, o dia de domingo vai ser o dia de descanso, o dia que você deve reservar para Deus. Então, essa é a prática que a gente encontra durante toda a história da igreja, o domingo, tá bom? Agora, perceba assim, não era o sábado, porque foi isso que a gente leu, não foi? No texto dizendo que nós deveríamos guardar o dia de sábado, mas existe aqui uma coisa muito importante, que é a diferença entre o princípio e a forma. Por princípio, a gente se refere àquilo que a gente não pode abrir mão, de jeito nenhum. É princípio, Deus falou, e a gente precisa agarrar isso de maneira segura e não podemos negociar. Agora, quanto à forma, ela está aberta. É possível a gente enxergá-la de outras maneiras. É por essa razão que a gente percebe esse deslocamento do sábado para o domingo. Porque sobre o dia especificamente é uma forma. Mas essa forma está atrelada a um princípio inegociável. E qual é o princípio que a gente encontra aqui? Primeiro, do descanso. Deus está dizendo: vocês precisam descansar. E veja bem, para quem Deus está dizendo essa palavra? Para um povo que era escravo. E que a agenda desse povo era determinada por eles? Não. Era pelo um tirano faraó que subjugava aquele povo a trabalhos forçados. Eles trabalhavam de dia e de noite até não aguentar mais. E Deus, então, está dando suas palavras para orientá-los como eles devem viver a sua vida livre. E a tendência de quem trabalha muito é continuar trabalhando muito. E Deus está dizendo: vocês precisam descansar. Olha que interessante, gente. Vocês precisam descansar. Então, vai aí nessa tua conversa de achar que tem que trabalhar, 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 de se matar, porque você vai morrer. Vai mesmo. Você está deixando de ouvir Deus. Deus, você precisa descansar. É isso que Deus está dizendo. Esse é o princípio. Você vai trabalhar, mas você precisa estabelecer um tempo de descanso. Por quê? Existe um objetivo visível aqui, a dimensão física. Nós temos corpos físicos que se cansam. Ninguém é uma máquina. Ninguém é um robô. Nós temos corpos que se cansam. E a gente precisa respeitar as nossas limitações físicas. Eu já caí nessa ideia aqui, gente, de passar dias, virar noites, trabalhando, achando que estava fazendo a coisa mais certa do mundo, porque eu estou trabalhando, afinal de contas, Deus disse: trabalharás, porque esse mandamento aqui, antes de você descansar, pressupõe trabalho. Então, não vai cair na outra ideia de que você vai ficar descansando a vida toda sem trabalho. Larga de ser preguiçoso, preguiçosa. Porque o descanso é para quem trabalha. Se não trabalha, não descansa. Agora, se você trabalha, você precisa descansar. E muitas vezes eu não respeitei a minha condição física. Inclusive, desenvolvi algumas patologias exatamente por submeter o meu corpo a extremo. Muitas horas sentado, muitas horas sem beber água, e o que é que acontece? Problemas de saúde. Talvez algumas coisas que você tenha de doenças físicas foi porque você não respeitou os seus limites. E você se colocou num estado de ter que trabalhar, trabalhar, sem levar em consideração o descanso. Então Deus está dizendo: olha, essa coisa alcoholic está tão em moda, e você acabar com sua vida trabalhando, não. Isso é coisa para quem serve a ídolos. Quem tem um relacionamento com um Deus único e verdadeiro precisa descansar, precisa respeitar os limites físicos do seu corpo e reservar um tempo para o descanso. Mas também tem um sentido subjetivo, invisível, que é a dimensão da alma. Deus está preocupado, porque nós somos seres integrais, psicossomáticos. Se tua cabeça não vai bem, teu corpo padece. Não é assim? Mente sã no corpo sã. Então Deus está preocupado. Se você viver uma vida trabalhando, engajado em ganhar dinheiro, em fazer fortuna, enfim, você vai estar levando as suas emoções a um estado de esgotamento. É por isso que a gente vê tanta gente hoje com o quê? Burnout, não é isso? Estafa, depressão e tantas coisas. E Deus está dizendo: você precisa descansar. Olha só, gente, percebe como que, ao invés de você olhar para os mandamentos e achar que Deus é um Deus mandão, dizendo para você o que você deve ou não fazer, observe que Deus é um Deus cuidadoso, é um pai gentil que está preocupado com sua vida, não está querendo que você morra no meio do caminho, e ele te orienta. Ele dá as suas palavras dizendo para você: você quer viver uma vida verdadeiramente feliz, harmoniosa, equilibrada, livre? Ouça as minhas palavras. Você precisa descansar. Então, A gente percebe aqui um primeiro princípio, que é a organização de uma agenda biblicamente orientada. Porque quem é que determina a sua agenda? Isso volta para aquela pergunta, o ritmo da vida. Qual o ritmo da vida que você está observando? É esse que você encontra no Instagram? Esse que você vê através dos influenciadores digitais? Esse através dessa mentalidade que diz que você tem que fazer, 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 vai lá, faz acontecer, trabalha até tarde, acorda mais cedo? Ou a sua agenda é orientada pela palavra de Deus? Porque observe, o que é que diz o texto? Palavra de Deus, vamos ler todos juntos? Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Você tem, em outras palavras, tempo suficiente para dar conta das suas tarefas, das suas obrigações. Ah, Manuel, mas não tem, sempre sobra. Então você está administrando errado o seu tempo. Não tem isso, gente. É palavra de Deus. Se essa coisa faz com que você, depois que largou, continue trabalhando, chega em casa, ainda continua trabalhando, a esposa vai dormir, o esposo vai dormir, continua trabalhando, é porque você está administrando seu horário de uma maneira equivocada. É Deus que está dizendo, você tem que fazer todos os seus trabalhos durante o quê? 6 dias da semana. Isso é período de tempo. Diante do tempo que você tem para trabalhar, trabalhe. Trabalhe. Faça tudo o que você precisa fazer. Se planeje. Faça o que for necessário para que a coisa aconteça. Mas dentro do seu tempo de trabalho. Segundo princípio é a dimensão da consagração pessoal a Deus. Porque aí você vai entender. Perceba o que aqui diz o texto. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Ou seja, o que Deus está mostrando aqui é que esse mandamento tem uma dimensão que revela a nossa consagração pessoal a Ele. Espera aí, você vai viver uma vida somente de trabalho, sem levar em consideração quem te deu a vida? Quem está deixando você viver agora livre? Lembre-se um povo que estava acostumado a trabalhar sem parar, escravo no Egito, sendo liberto por Deus. E Deus está lembrando a eles. Vocês vão fazer a mesma coisa? Não. Vocês vão mostrar através de um dia específico, e aqui entenda-se por período, quem é o Deus que deu tudo isso a vocês? Vocês vão consagrar pessoalmente a Deus através de uma reserva de tempo. A quem? A seu Deus. Se é seu Deus, então você precisa se dedicar a Ele. Você precisa ter um período de tempo onde você mostre que, de fato, esse Deus é o seu Deus. E aí a gente vive dizendo, né? A minha vida é de Jesus, mas chega no domingo o jogo do esporte. Você vai para o estádio. Você diz, não, mas eu entreguei a minha vida a Jesus, tudo é de Jesus, mas chega no final de semana, o sol está quentinho, o dia está uma maravilha. A família tudo animado para ir para a praia, e você vai para a praia, mas chega na hora de você demonstrar que Deus é o seu Deus. Você diz, poxa, estou cansado hoje, não vai rolar. Não vou demonstrar que Deus é meu Deus. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente fica achando que é brincadeira. Mas a maneira como a gente está se comportando está revelando quem é o nosso Deus. E aí você pode dizer, ah, Manuel, mas assim, é que eu não tenho tempo, sabe? Lembra? Primeira parte, trabalharás 6 dias e farás todo o teu trabalho. Então você precisa ter um tempo para adorar a Deus, se Deus é o teu Deus. Você consegue entender isso? Porque se isso não acontece, o que você está demonstrando é que Deus não é seu Deus. Que existe outra coisa que tomou esse lugar, que é mais importante. É por isso que você dedica o seu tempo. E Deus está lembrando. Depois de um período de trabalho, há um tempo onde você deverá dedicar a Ele. Por isso que esse dia é o sábado. Esse dia é o sábado. E é interessante porque, assim, se você acredita que hoje está acabando a semana, você está entendendo errado. É por essa razão que há essa mudança do sábado do calendário para o domingo do calendário. Porque se você acha que a semana está acabando hoje, o que você está fazendo é dando o resto para Deus. Você trabalhou, viveu a sua vida e agora o restinho do que sobrou, você vai à igreja prestar o seu culto de adoração. Mas perceba que Deus inverte exatamente para que a nossa mentalidade, ela mude. Porque não é o final da semana, é o início, o primeiro dia. Então eu começo a minha semana adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, para viver a minha vida durante a semana. Então não é o resto. É as primeiras coisas, a primícia da minha semana com o povo de Deus, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, dizendo que Ele é o meu Senhor. Assim, o outro princípio é obediência, apesar das nossas relações sociais e culturais. Porque se você observar, hoje tudo que acontece na nossa cidade e por aí é no domingo, já percebeu? E nem sempre foi assim. Domingo era tudo fechado. Inclusive, acontecia isso porque a gente estava vivendo numa época onde a influência cristã era muito grande. O povo se de trabalhar. E aí, por causa da grande influência da América cristianizada, o que é que acontece? Você tinha judeus que guardavam o sábado e você tinha cristãos. E aí, numa briga entre qual dia guardar, decidiram que o final de semana, o dia para se descansar, seria sábado e domingo. É por isso que você tem dois dias no final de semana. Porque você trabalharia 5 dias e você folgaria ou descansaria 2 dias. E aí, à medida que o tempo foi passando, a nossa sociedade foi se tornando pós-cristã, os valores e princípios do reino de Deus foram ficando de lado, cada vez mais o dia do Senhor foi ficando de lado. E agora todo tipo de programação você coloca no domingo, que é para as pessoas não terem esse tempo de mostrar quem é o seu Deus. E aí, na verdade, elas têm mostrado que o Deus dela é o lazer, é um entretenimento. E tantas outras coisas, concorrendo exatamente com esse tempo que aqueles que se dizem cristão, daqueles que dizem levar sobre si o nome do Senhor, percebe que todos os mandamentos estão interligados, aqueles que dizem ter o único Deus vivo e verdadeiro, não conseguem fazer a demonstração semanal a quem eles servem, porque eles estão se divertindo por aí, estão na praia, no cinema, no sítio histórico de Olinda, no Marco Zero e tantos outros lugares. E então Deus está dizendo, olha só, apesar das relações sociais e culturais, você precisa mostrar a obediência, porque nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, porque aqui é para aquelas pessoas que dizem assim, ok, eu não vou fazer, eu vou me dedicar, mas eu vou mandar meus filhos fazerem, né? Não, espera aí. Nem seus servos e servas, fala sobre o trabalho, fala sobre aquelas pessoas que têm seus negócios, não submeterem seus colaboradores a essa situação. Se você tem Deus na sua vida e Ele é o Senhor, então os teus funcionários precisam descansar também. Perdi aqui sem querer. Seus animais, os estrangeiros que vivem entre vocês. Por isso não tem essa, gente. No domingo, chegou lá o familiar na casa, a primeira coisa que as pessoas dizem, ei, pastor, não vai dar. Minha família chegou aqui. Você está perdendo uma boa oportunidade de dar testemunho de quem é o Senhor na sua vida. E você diz assim: poxa, que bom recebê-los aqui, nós vamos almoçar, mas quando der o horário de ir à igreja, eu irei à igreja, porque eu sirvo a um Deus que me deu toda uma semana para trabalhar, que tem me sustentado, me guardado, que tem transformado a minha vida, e eu preciso me reunir com o seu povo para adorá-lo. Pressões culturais, sociais, não podem impedir de a gente demonstrar a nossa obediência a um princípio que Deus estabelece, porque guardar um dia especialmente. Por quê? Veja só o que é que Deus diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor está dando aqui o porquê e dizendo: é por isso, não é isso? O Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então perceba que Deus está dando um grande exemplo. Deus trabalhou, e é interessante que a gente lê nas Escrituras, a gente percebe que Deus não se cansa, diferente de mim e de você. O salmista diz que ele sequer chega a pestanejar. Deus não para de trabalhar, mas ele demonstra que ele fez isso para que você também fizesse a mesma coisa. Deus trabalhou e Deus descansou. Daí a gente percebe Deus estabelecendo um padrão especial, que é o dia do Senhor, em minúsculo, porque há uma referência do dia do Senhor no Novo Testamento, que é o grande dia do Senhor, quando ele virá para a consumação de todas as coisas. Então, o dia do Senhor, esse momento, esse tempo especial que você reserva na sua agenda, depois de ter vivido a sua vida, para demonstrar a sua adoração e sua gratidão a Deus, mesmo que você chegue à compreensão: mas, Manuel, todos os dias não pertencem a Deus, não é isso? Todos os dias não são de Deus? Sim, mas vamos observar. Primeira coisa é que em 6 dias da semana vivemos para a glória de Deus, estabelecendo a nossa agenda. Isso tem a ver com vida de culto. Você compreende que você está vivendo diante de Deus, desse Deus que entrou na sua história, demonstrou graça e misericórdia, lhe abençoou, está lhe dando as suas palavras para que você possa viver a sua vida de maneira feliz, harmoniosa e livre. Então você organiza a sua agenda e você vive os dias da semana na consciência de que você está vivendo diante de Deus, e tudo aquilo que você está fazendo é um ato de adoração a Deus. Todo o seu trabalho está glorificando a Deus. Tudo que você faz está glorificando a Deus. É a vida de culto. Você vive em um culto a Deus. Por quê? Em um dia da semana, vivemos para a glória de Deus, de acordo com a agenda que ele estabeleceu, e isso tem a ver com um culto na vida. Durante a semana, vida de culto. No domingo, é a hora do culto na vida. Assim, a gente percebe que o que Deus está nos dizendo é: daqui por diante, quer viver uma vida verdadeiramente livre, você precisa viver durante a semana uma vida de culto, para que essa vida de culto desague num culto na vida, onde você então vai se reunir com outras pessoas e você vai adorar esse Deus, você vai celebrar a esse Deus, para você viver essa vida de culto. Assim, para terminar aqui, mostrar a vocês que Jesus e o sábado têm uma relação muito grande, porque o 4º mandamento vai apontar para Cristo. Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus 11:28-29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sábado, darei a vocês uma vida de culto e um culto na vida. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Sábado, para suas almas. Percebe que o sábado não é um dia, gente. é um princípio, é um conceito que Deus está entregando ao seu povo para que eles possam encontrar descanso de verdade. Inclusive, mais na frente, no capítulo seguinte, no versículo 8, é dito isso: pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Porque muitas dessas pessoas tinham compreendido isso e estavam se tornando legalistas. E aí Jesus demonstra que ele deu suas palavras para nos levar à liberdade. E aí muitos estavam com a desculpa: não, estou me dedicando a Deus. Mas eles estavam confundindo entre a vida de culto e o culto na vida. Então você vive debaixo dessa consciência, fazendo tudo que você faz para a glória de Deus, para que chegue num dia em que você possa, então, demonstrar isso de maneira pública, através do culto na vida. Por isso esse dia aqui não é um dia qualquer. O dia de se encontrar na igreja para adorar a Deus não é um dia qualquer. A gente precisa entender isso, gente. Porque senão a gente está mostrando que Deus não é Deus. Porque é Ele que está falando isso. É Ele que está nos orientando. Por isso, para você refletir e praticar, a primeira pergunta é: você realmente ama a Deus? Porque se você ama a Deus, você precisa observar as suas palavras. Você precisa parar de levar os encontros da igreja como se fosse um dia qualquer que você escolhe ir ou não ir, se tiver outra coisa mais interessante para você fazer. Se você ama a Deus, você vai viver uma vida de culto, mas vai reservar um espaço para ter um culto na vida. Em segundo lugar, sua agenda está sempre lotada ou você nunca tem uma agenda certa? É os dois perigos. Então a gente tem muita coisa para fazer a ponto que não sobra tempo. Como a gente não tem nada para fazer e tem tempo de sobra e a gente não faz nada. Então como é que está a sua agenda? Ela está lotada ou está vazia? E mais, a partir de que referencial você tem organizado a sua agenda? Seu dia começa a partir desse dia de adoração e reflexão? Sua semana vai começar ou ela já começou hoje? Como é que você vê sua agenda? Em terceiro, quem é o Senhor do seu sábado? Porque eu sei que você pode ter a consciência completa de que eu aproveito demais meu sábado. Descanso, mano. Olha, boto para quebrar. Ok. Quem é o Senhor? É você? É o lazer? É o entretenimento? É a família? É a agenda cultural da cidade? É a pressão social? Quem é o Senhor do seu descanso? Sabe, gente, por alguns anos eu trabalhei aos domingos. E foi o tempo que eu estava mais envolvido com as atividades da igreja. Isso me incomodava muito. Eu ficava buscando em Deus maneiras de que Ele me desse a oportunidade de não mais trabalhar no domingo, para que eu pudesse estar na igreja. E aí, para vocês terem ideia, eu cheguei para a pessoa, eu trabalhava em escala. Então, domingo sim, domingo não, eu estava na igreja. E eu chegava para a pessoa que fazia escala e dizia assim: olha, por favor, me bote todos os sábados, mas me deixe fora no domingo. Eu deveria trabalhar dois domingos, não é isso? E eu estava me propondo a trabalhar todos os sábados, desde que eu folgasse no domingo. Aí, quando saía a escala, eu estava que dia? Domingo. E eu falava com a pessoa: rapaz, por favor, por causa da igreja. Não, tudo bem. Saía a escala, eu estava que dia? No domingo. Estava para matar o homem já, né? Rapaz. E aí eu comecei a orar, pedindo a Deus: Senhor, poxa, como eu gostaria de estar reunido, né, com a minha igreja, adorando a Deus. E aí Deus me deu a oportunidade, gente. E Por causa desse novo lugar que eu fui trabalhar, agora os finais de semana estavam livres. Mas o serviço extra, que me pagava mais, era exatamente no sábado e no domingo. E mais no domingo. E se eu trabalhasse no domingo, já que eu só poderia agora trabalhar de segunda a sexta no ordinário, né, de segunda a sexta, então, poxa, eu posso tirar um bom dinheiro agora. Né? Posso tirar um bom dinheiro, vou trabalhar sábado, domingo e vou ganhar um bom dinheiro. Aí eu colocava meu nome para tirar o extra, porque era uma renda a mais, eu estava precisando. E aí a mesma coisa, até que Deus falou no meu coração: mas rapaz, você ficava orando, pedindo para não trabalhar no domingo, aí eu te abençoo e coloco numa escala de segunda a sexta, e que danado tu está trabalhando no domingo. Isso é verdade, Senhor, me perdoa. Por favor, tira meu nome. E desde lá para cá, gente, eu só trabalho no dia de domingo, se for realmente obrigado. Eu não estou dizendo que há um pecado se trabalhar de domingo, não, porque existem algumas funções que são essenciais, que precisam de fato ter pessoas. Eu estou falando sobre essa banalização, sobre essa coisa de ser qualquer coisa, sabe? Que a gente vai trocando. E eu vou dizer mais para vocês, até hoje não me faltou nada. Aquele dinheiro extra faz falta, né? Mas Deus não deixou nada faltar até agora. E hoje, ao contrário de antes, o pessoal já sabe. Dia de domingo é, não pode me colocar. E tentam fazer de tudo para que eu não trabalhe dia de domingo, porque já sabe. É a igreja que ele tem que ir. Talvez você não perceba, mas isso é uma maneira da gente testemunhar, gente. A coisa mais importante para mim é no dia de domingo. Inclusive, quando eu preciso folgar na semana, é na segunda por causa do domingo. Inclusive, essa sexta agora, me perguntou, segunda não vai vir não, né? Eu disse, é, porque tem a igreja, né, no domingo. Beleza. Percebe quem é o Senhor do nosso descanso. Vamos ficar de pé. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Então, se você chegou aqui querendo que Deus falasse com você, eu espero que ele tenha falado. Você baixe sua cabeça nesse instante e você fale com ele. Talvez você tenha colocado tanta coisa, né, para o seu descanso, para o seu sábado, e você hoje está sendo lembrado. Lembra-te. É por isso, porque a gente esquece. A gente vai sendo tomado por tantas atividades, tantas coisas, a gente vai sendo levado pelo ritmo dessa vida tão acelerada que a gente está vivendo. E aí Deus, ele diz, lembra-te. Lembra-te de quem ele é. Lembra-te de quem eu sou. Quem eu sou na sua vida. Eu sou, de fato, o Senhor a quem você um dia reconheceu como salvador da sua vida, que te libertou, que te transformou, que tem te abençoado, que tem te conduzido para um lugar de liberdade plena. Se ele é de fato esse Senhor, então que através de uma vida de culto e um culto na vida, você possa demonstrar isso. Então, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelas tuas palavras. Como é bom ouvir tua voz, como é bom saber que o Senhor tem uma preocupação tão grande conosco, a ponto de o Senhor dizer, lembra-te, não esquece. Lembra que você precisa descansar por causa do seu corpo físico, das suas emoções. Lembra que assim como eu trabalhei, eu também descansei e nós devemos descansar. Senhor, obrigado. Porque o Senhor se preocupa conosco. Foi o Senhor que disse isso. E nós não queremos ser negligentes com a tua voz. Nós queremos também, Senhor, te pedir perdão. Porque talvez esse seja um dos mandamentos que mais transgredimos. Quantas e quantas vezes, Senhor, a gente tem estabelecido a nossa agenda sem levar em consideração aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quantos e quantos domingos Nós estávamos em tantos lugares, fazendo tantas coisas, achando que estávamos descansando. Talvez estávamos demonstrando, até sem saber, que estávamos escravos de uma agenda completamente humanista e secular. Mas o Senhor nos traz a Tua palavra hoje para nos lembrar que a nossa agenda precisa ser feita pelo Senhor, pelas Tuas palavras. Hoje não é o final da semana. Não, não é o resto, Senhor, que nós estamos aqui vindo para Te dar. Mas é o nosso primeiro dia. Nós estamos com esse culto em nossa vida para nós vivermos uma vida de culto durante a semana. Por isso recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós viemos aqui porque nós reconhecemos que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso que somente em Ti nós encontramos o descanso para a nossa alma. Tu és o nosso descanso, Senhor. Tu és o nosso descanso eterno. Amém. Cante essa